sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 26 de maio, um dia em que aqui em Washington continuamos com tempo excelente, céu limpo, o sol a brilhar. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Elvin Sangano e a assistência técnica de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Al-Shabaab ataca no Quênia. O governo iraquiano lança contraofensiva contra o Estado Islâmico. Na primeira meia hora vamos estar dedicados à Angola. O organismo para apoiar camponeses deve-lhes mais de 300 mil dólares no Namibe.
Se é que veio para ajudar, então que ajudasse mesmo. Hein? E agora, em vez de ajudar, está prejudicado. Não sei como que isso se explica.
Dirigente do Bloco Democrático diz que o MPLA não é um partido do povo, é um partido dos ricos.
Acredito que o interesse nacional não é apenas um exclusivo dos ricos. O interesse nacional deve ser partilhado por todos nós.
Vamos também falar de uma polémica em Luanda sobre a expulsão de um estudante. Fique connosco para ver os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
No Quênia, a polícia afirmou que um dos seus agentes morreu e dois outros ficaram feridos quando supostos elementos do grupo Al-Shabaab atacou patrulhas policiais perto da fronteira com a Somália. O ataque aconteceu ontem perto de Garissa, onde no mês passado um ataque dos militantes somalis contra a universidade local fez 148 mortos. O Al-Shabaab afirma que o ataque de ontem causou a morte de 20 polícias quenianos, mas as autoridades locais negam essas reivindicações.
No Iraque, o governo anunciou que desencadeou uma operação para retomar a província de Anbar, no oeste do país, que se encontra sob o controle dos militantes do Estado Islâmico. O anúncio foi feito cerca de duas semanas depois dos combatentes islamitas se terem apoderado da capital provincial, Ramadi. Desde então, forças do exército iraquiano e milícias pró-governamentais têm-se concentrado a leste da cidade, preparando uma ofensiva para retomar aquela província de maioria sunita.
O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelos disparos feitos por soldados tunisinos que custaram a vida a 7 outros militares e ferimentos em mais de 10 outros no interior de um quartel em Tunis. O incidente, por parte de um sargento identificado como Mehdi Jami, na cerimónia do içar da bandeira no quartel de Bouchocha, ocorreu dois meses após o ataque terrorista contra um museu em Tunis que custou a vida a 22 pessoas. Segundo testemunhas, o sargento Jami esfaqueou um soldado retirando-lhe a arma e disparando contra outros militares antes de ser abatido a tiro. Este último incidente deixou os tunisinos nervosos e com receio do impacto que possa ter no turismo.
Os Estados Unidos realizam voos de busca para ajudar a localizar imigrantes que tenham sido abandonados por traficantes nos mares do sudeste da Ásia. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos em Bangkok, os voos de busca tiveram início no domingo ao largo da costa da Malásia. A Embaixada não forneceu mais detalhes, exceto para indicar que os voos começaram após consultas com governos da região. Milhares de imigrantes e refugiados encontram-se à deriva em embarcações superlotadas no mar de Andaman e na Baía de Bengala.
O julgamento do jornalista americano do Washington Post, Jason Rezaian, começou esta terça-feira em Teherão, mas às portas fechadas. A agência de notícias estatal IRNA informou que o julgamento acontece no Tribunal Revolucionário, que normalmente acolhe casos relativos à segurança nacional. O jornalista foi preso em julho passado, onde se manteve até agora sem acusação formal e impedido de contactar um advogado. Apenas recentemente teve um breve contacto com um advogado que lhe informou estar a ser acusado de espionagem e propaganda inimiga. O irmão de Jason Rezaian, Ali, disse que o julgamento acontece a portas fechadas porque as autoridades sabem não possuir provas contra ele.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar no Namibe. A Papagro é uma das instituições fundadas pelo governo angolano para ajudar a absorver a produção do campo, isto face às dificuldades com que os camponeses têm no escoamento dos seus produtos. Mas no Namibe, a companhia estatal está a ser acusada de não pagar centenas de milhares de dólares aos camponeses que lhes entregaram produtos das mais diversas espécies. Armando Chicoca.
O Papagro é acusado de caloteiro dos agricultores do Namibe em mais de 300 mil dólares americanos.
Se é que veio para ajudar, então que ajudasse mesmo. Hein? E agora, em vez de ajudar, está prejudicado. Não sei como é que isso se explica.
Maria Isabel Calumbo, de 52 anos de idade, natural do município do Covango, província da Huila, e camponesa do Val do Giraú, na cidade do Namibe, é uma das 50 pessoas que entregou ao Papagro, no passado dia 6 de fevereiro do ano em curso, 11 toneladas e 555 quilos de fubá, mas até aqui, passados 4 meses, nunca recebeu o dinheiro que lhe é devido.
Fiz a entrega do meu produto do campo ao Papagro. Fubá das Pedras, fubá nacional, 11.555 quilos. Estou aqui à espera desde fevereiro até essa altura, o valor não me foi entregue. 700 e tal mil. Estou paralisada, não consigo fazer nada, nem tenho como sustentar os filhos.
Manuela Domingas, de 38 anos de idade, fazendeira da localidade Chimongo, comuna do Munhinho, no município da Bibala, província do Namibe, reclama o valor de 646.800 kwanzas, equivalente naquela altura a 6.468 dólares americanos.
Dia 22 de janeiro, pesei 3 carrinhas de melancia, até aqui o dinheiro nunca vem. 9.243 quilos. Está mal, não consigo já fazer mais nada. O dinheiro está no papago.
Esther Paulo, uma outra agricultora do Vale da Macala, deixou de ir à sua fazenda, temendo a fúria dos trabalhadores, que há 5 meses não são pagos por conta da dívida do Papagro, que desde janeiro do ano em curso não paga 201.670 kwanzas, resultante da venda de 2 toneladas e 881 quilos de melancia entregues àquela instituição mercantil criada pela ministra do Comércio, Rosa Pacavira, com o propósito de ajudar os camponeses a escoar os produtos do campo.
201.670. Não sei se não está a me dar para que o meu dinheiro desde mês de janeiro, dia 22, que eu pesei, até agora estou aqui, estou parado, meus filhos não têm o que estão a comer. Estou em casa, não tenho nada a que fazer.
E os trabalhadores na fazenda, como é que estão?
Já nunca fui mais lá. Estou a fugir, estou a dever dinheiro ali dos trabalhadores, não tenho o que vou pagar.
Jair Walter Antônio Baraço, de 35 anos de idade, tem 30 trabalhadores na sua fazenda Benfica A, onde o Papagro deve 4 milhões de kwanzas, resultado da venda de melão e cebola.
Pago deve-me 4 milhões de kwanzas, a partir do dia 23 de janeiro.
Naquela altura, que valia quantos dólares?
40 mil dólares, mas isso já não vale o dinheiro que valia.
O senhor tem quantos trabalhadores?
Tenho 30.
Quantos agricultores estão nessa situação da dívida com o Papagro?
São 51 camponeses do momento que a Papagro deve, equivalente a 30 milhões e qualquer coisa. Se cá não vieram, porque não tem como cá vir, que já não tem dinheiro de apanhar táxi que é para eles cá chegarem.
3 milhões e 521 kwanzas. É o valor reclamado pelo agricultor Antônio Camuel Chiloia, de 40 anos de idade, vendedor da fubá de pedras, conforme referenciado o produto.
Escrever para Sua Excelência, Senhor Presidente da República, para tomar medidas corretivas, se for preciso, alguns fantasmas que aparecem nessa situação que nós não poderíamos acusar o Y e o B.
A Voz da América ouviu o representante do Papagro na província do Namibe.
Eu sou Antônio Francisco Caçua, representante do Papagro aqui no Namibe. Papagro, sim senhor, já deve e vai pagar mesmo. Nós estamos com a batata quente, mas sempre falamos com Luanda. Ainda de ontem falei com Luanda. No homem de calibragem, estava junto com a ministra do Comércio. Estão já a resolver esse caso. Diz que o documento está no banco da dívida. Mandou-nos aguardar um bocadinho.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Estamos ainda longe das eleições em Angola. As gerais, provavelmente em 2017. As eleições autárquicas, essa ninguém sabe ainda quando, mas os partidos da oposição começam a falar da importância das mesmas. Vamos começar em Benguela, onde esteve o presidente do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, João Marcos.
Faltam ainda 2 anos para as próximas legislativas, mas o Bloco Democrático, ainda a criticar as indefinições em relação às autarquias, apresenta já um discurso com cheiro a eleições. Justino Pinto de Andrade acrescenta que a defesa do interesse nacional passa por uma derrocada do governo do MPLA.
Eu penso que a melhor forma de proteger o revés do programa era ter um outro governo. Este governo também me preocupado com os ricos. Aliás, faz parte do plano. A ideia de que, ao criar ricos, não é criar ricos justamente, criar ricos apressadamente, está-se a criar condições para a defesa dos interesses nacionais. Esse é que é o grande equívoco, a ideia de que o rico defende o interesse nacional. Eu não acredito. Acredito que o interesse nacional não é apenas um exclusivo dos ricos. O interesse nacional deve ser partilhado por todos nós. Mas, de qualquer forma, eu penso que nós todos devíamos fazer os possíveis por criar condições para que futuramente Angola tenha um governo distinto. Porque este governo já provou que não dá. Já provou que é um governo que desgovernou.
O presidente do Bloco Democrático saltou depois para o que chamou de paradoxo, fazendo alusão à denúncia relativa à suposta transferência de largos milhões do Fundo Soberano para uma empresa fantasma. Pinto de Andrade não deixou de falar da aquisição de uma aeronave milionária como um sinal contrário ao discurso de contenção.
Daquilo que eu li no documento que denunciou essa transferência fantasma, estava tudo muito bem articulado, estava tudo muito bem feito. O desmentido estava desarticulado. Eu não vou para o desmentido, acredito mais na notícia inicial, até porque se o desmentido fosse consistente, eu tenho a certeza absoluta que quem foi atingido pela notícia teria posto em tribunal o autor da notícia. E não aconteceu até agora, que eu saiba. A aquisição do avião. Um avião de 12 lugares, um avião executivo de 12 lugares, nesta altura do campeonato. Quando nós sabemos que é uma série de meios aéreos, o país tem uma série de meios aéreos, eu acredito que seja para uso exclusivo de alguém. E não pode ser para mim, eu não tenho uso, não tenho avião nenhum. Portanto, é de alguém que tem capacidade para poder mandar comprar um avião de 60 e tal milhões de euros. Né?
Em Benguela, o presidente do Bloco Democrático assistiu a um conselho provincial do seu partido e falou da situação da África por ocasião do 25 de maio. João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Por seu turno, o presidente da UNITA, Isaías Samaguva, esteve no UIGE para uma reunião da ala da juventude do partido, a Jura. Nessa reunião, Samaguva falou também das eleições. Muniz Francisco.
O presidente do maior partido na oposição em Angola, Isaías Samaguva, pediu na cidade do UIGE o apoio da comunidade internacional no sentido de contribuírem e acreditarem na realidade sobre a fraude eleitoral denunciada pelos partidos políticos na oposição em Angola.
Pedimos imensa desculpa aos ouvintes, temos um problema aqui com o som desta reportagem enviada pelo Muniz Francisco. E deixamos, portanto, o Muniz Francisco, vamos para Luanda. Pelo quarto dia, os estudantes do Instituto Metropolitano de Angola continuam a exigir a reintegração do estudante expulso no dia 18 de maio por participar na organização de uma manifestação que exigia à direção da instituição a não subir os valores das propinas do mês de abril, conforme a orientação do Ministério do Ensino. Mais informações com o Coque Mukuta.
Os estudantes exigem agora um pronunciamento público por parte do Ministério do Ensino Superior em relação à polêmica instalada entre os estudantes e a direção do Instituto Metropolitano de Angola, que decidiu expulsar um aluno por ter participado na organização de uma manifestação contra o aumento dos valores das propinas e de outros emolumentos durante o mês de abril. A decisão contraria um despacho do Ministério do Ensino Superior que proibiu qualquer aumento devido à crise econômica atual. O estudante do segundo ano expulso no passado dia 18, António Manuel Afonso, mais conhecido por Casa Maior, diz que até ao momento não houve qualquer pronunciamento das instituições do governo.
Até agora não se vê qualquer tipo de pronunciamento ou uma nota de imprensa emitida pelo Ministério do Ensino Superior naquilo que tem os crimes públicos, né? Que eles são crimes considerados crimes públicos, onde o nosso órgão, mesmo não sendo chamado, deve intervir a favor, porque é um conceito de que o Estado é uma pessoa de bem e, partindo desse princípio, a pessoa de bem poderia, de certa forma, interferir imediatamente para a busca de uma solução efetiva. Não se sabe até agora qual é a posição dele, em função de que não houve nenhuma nota de imprensa exarada e emitida pelo Ministério.
Entretanto, o advogado de António Manuel Afonso já meteu um recurso junto do Instituto e aguardam a resposta.
Não, ainda acredito que o advogado tem seus recursos, tem suas estratégias e vai encontrar junto da solução, junto daquilo que ele consegue e conhece. Um bom advogado, eu confio plenamente nele. Confio plenamente nele. E sei que ele poderá fazer um contorno brilhante nessa situação.
De recordar que até agora apenas o Bloco Democrático pronunciou-se sobre o assunto, condenando o Instituto. A Voz da América tentou o contacto com a direção do Instituto Metropolitano de Angola, mas sem sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média, em 1530, onda curta 13.630, 17.655. Estamos na primeira meia hora de emissão. Vamos ter, claro está, na segunda meia hora, reportagens vindas de Moçambique e também da Guiné-Bissau e Cabo Verde. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Coanza. O governador do Coanza Sul visitou na semana passada as zonas do interior da sua província. Durante 10 dias, o governador Eusébio de Brito Teixeira auscultou líderes comunitários e religiosos de 10 comunas sobre aquilo que mais os aflige. O Fernando Caetano acompanhou a visita.
Escolas, postos e centros de saúde, sistemas de abastecimento de água potável, energia elétrica, estradas, material desportivo, sistemas de telecomunicações foram alguns dos problemas colocados ao governador Eusébio Teixeira ao interior da província. Na comuna da Ambuíva, em conversa com a Voz da América, o morador André Agostinho de Almeida apontou a energia elétrica e medicamentos como prioridades em falta. Adelino Segunda Higino, natural da Ambuíva, diz que a falta de energia e água se afiguram como os problemas do momento. Daniel Viana Palanca tem como preocupação a rede de telefonia móvel, uma vez que na sua circunscrição, para se comunicar com a família, tem que percorrer de 7 a 13 quilômetros. Moisés Batista acrescenta mais problemas.
Está criando escolas e professores para pôr cobro à existência de alunos fora do sistema de ensino, especialmente nesta comuna de São Lucas. Aumento de mais postos de saúde e enfermeiros para a situação da rede sanitária.
Bernardino Rodrigues, da comuna do Quienha, também apresentou as suas preocupações.
Pedimos a sua excelência o melhoramento da estrada Cariango-Quienha, um troço de 65 quilômetros, porque dificulta muito a entrada e a saída dos administradores e dos empresários que querem aqui trabalhar.
Queremos também pedir a sua excelência a conclusão da estrada Mocende-Quienha, que tem uma distância de 40, 84 quilômetros, porque esta vai favorecer em grande medida o desenvolvimento desta comuna.
Apesar da enorme lista de necessidades e críticas, o governador Eusébio Teixeira reiterou ter isso como prioridade quanto ao escutar as populações.
E ouvimos os dirigentes do município, ouvimos os dirigentes da comuna. Algumas preocupações que tínhamos levado no passado, fomos dando solução. que era a questão do hospital. Fizemos o hospital, centro hospitalar de São Lucas. Pediram-nos a antena da Unitel. A antena hoje está montada.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. E agora vamos para a Uila, a cidade do Lubango. Vai ter novas divisões administrativas. O Teodoro Albano explica.
Aquilo que deverá ser a nova divisão político-administrativa já está determinado e é consequência do crescimento demográfico e infraestrutural do município com perto de 1 milhão de habitantes. Segundo o administrador municipal de Lubango, o novo modelo a ser implementado na capital da Uila é uma proposta que resulta de um trabalho aturado de técnicos do Ministério da Administração do Território e da Administração Local.
É preciso que os futuros presidentes do distrito tenham uma autonomia funcional, uma autonomia financeira, para poder decidir o funcionamento desse distrito. Portanto, a visão que se tem, e nós concordamos, é nessa perspectiva, porque há bairros um pouco distante, há bairros já com um número considerável de habitantes que às vezes não se consegue dar solução dos problemas da educação, problema de água, problema de saúde e outros problemas de redes técnicas que precisam localmente serem resolvidos.
A necessidade de descentralização dos serviços sociais básicos face ao alargamento da cidade, com o surgimento de novos bairros, é, na opinião do gestor principal da capital da Uila, mais um dos motivos para a sua nova divisão político-administrativa.
Trabalhou-se com os técnicos do Ministério da Administração do Território e com os técnicos locais e produziu-se uma proposta concreta de como poderia ser a nova divisão político-administrativa da cidade de Lubango. Nós propusemos para 5 distritos, onde cada distrito poderá envolver N bairros da cidade de Lubango, onde contamos com o foral da cidade, que é o bairro comercial, que é o centro distrital do coração da cidade, e contamos também com a Quilemba, com o bairro Dr. António Agostinho Neto, Chioco, Comandante Coboi, Mapunda. Em suma, todos os bairros estarão inclusos em 5 distritos e, posteriormente, podemos fazer uma comparação com aquilo que está a se passar ao nível do país, de Luanda, Lunda Norte, Malange, etc., para que realmente esse distrito tenha uma certa sustentabilidade político-administrativa para o seu normal funcionamento.
O administrador municipal de Lubango, Francisco Barros Leonardo, a capital da Uila vai ter nos próximos tempos uma nova divisão político-administrativa com surgimento de 5 distritos urbanos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar em Madrid, onde tudo indica que Rafa Benítez vai ser o novo treinador de Cristiano Ronaldo e companhia do Real Madrid. Benítez é o atual treinador do Nápoles em Itália. Ontem, o presidente do Real, Florentino Pérez, confirmou que Carlo Ancelotti foi destituído de treinador numa decisão que Pérez disse ter sido muito difícil. Ancelotti chegou ao Real Madrid para substituir José Mourinho em 2013. Na sua primeira época, levou o Real à conquista da Liga dos Campeões e a Copa del Rey e a Taça de Espanha. Este ano ganhou o Campeonato do Mundo de Clubes. De resto, mais nada. Arrivederci, Madrid. O grande rival do Real Madrid, é claro, está o Barcelona. E aí parece que quem está zangado é o defesa direito Dani Alves. Diz que foi menosprezado e que já está, nas suas palavras, com um pé, a cabeça e meio corpo fora do clube. Ora bem, o seu contrato termina no dia 30 de junho. Em Itália, ontem, o Roma assegurou o segundo lugar do campeonato italiano ao bater o Lazio por 2-1. Em Portugal, o Benfica disse que vai apresentar uma proposta de novo contrato a Jorge Jesus depois da final da Taça da Liga. Jesus é treinador do Benfica desde 2009, já ganhou 3 vezes o campeonato, uma taça de Portugal, 4 taças da Liga. Basquetebol americano, NBA. Hoje o Cleveland Cavaliers recebe o Atlanta Hawks no quarto jogo da final da Conferência Leste. Cleveland comanda por 2-1. Ontem, o Houston Rockets, a jogar pela sobrevivência, bateu o Golden State por 128-115. Golden State comanda por 3-1. Amanhã o jogo é no terreno do Golden State. Para o Houston vai ser muito difícil. Ontem foi James Harden quem manteve o Houston na corrida à final da NBA. Marcou 45 pontos na vitória da sua equipa. O governo de Cabo Verde está a trabalhar para reforçar os mecanismos de defesa e segurança. Por isso, aprovou um Conselho de Ministros um projeto de lei contra o financiamento do terrorismo, Eugênio Teixeira.
Para a ministra da Administração Interna, este instrumento, que será submetido ao Parlamento para discussão e aprovação, reveste grande importância. Sendo Cabo Verde um país arquipelágico situado no Atlântico entre África e Europa, portanto uma rota propícia para as ações dos criminosos, Marisa Moraes afirma ser necessário a criação de condições que permitam combater o terrorismo e outras criminalidades.
Nós estamos na área, a nossa sub-região da África do Oeste, não é? Estamos numa área, portanto, que comporta um conjunto de perigos. Estamos também numa área de tráficos ilícitos. Sabemos as ligações que acontecem em todo o mundo entre os tráficos e o próprio terrorismo como forma de financiamento. Portanto, julgo que foi uma medida muito assertiva por parte da iniciativa do Ministério da Justiça, aprovada, como disse, em Conselho de Ministros, e julgo que é uma medida muito assertiva, porque, de facto, Cabo Verde tem de continuar a preparar-se. Nenhum país está preparado para o terrorismo, é bom dizê-lo, não é? Mas temos de criar as condições necessárias para termos as respostas mínimas. É um trabalho que está a ser feito com discrição, com cautela e com muita persistência.
Algumas perguntas já têm sido colocadas sobre a expansão do islamismo e aumento da presença de árabes no arquipélago, advogando se isso pode constituir preocupação para a segurança interna das ilhas situadas no Atlântico Médio. A ministra da Administração Interna diz que não se deve fazer este tipo de relação direta, já que todas as religiões devem ser respeitadas e tratadas como estruturas que enveredam pelos caminhos positivos. Contudo, Marisa Moraes afirma que se deve estar vigilante, prevenindo atos criminosos que possam ser praticados por pessoas radicais, independentemente da sua origem e religião.
Eu não faço esse tipo de relações diretas. Temos de saber distinguir e respeitar todas as religiões e temos, volto a dizer, de saber distinguir entre o islamismo e algum radicalismo por parte de alguns fundamentalistas. Mas são distinções que temos de saber fazer no terreno.
Governo cabo-verdiano quer reforçar medidas de combate ao terrorismo e outras criminalidades, por isso aprovou uma proposta de lei que vai submeter ao Parlamento, proposta de lei sobre o combate ao financiamento do terrorismo. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E agora, até às 13 horas e 30 minutos, hora de Washington, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro, vamos ficar com um clássico da música e poesia angolanas, Rui Mingas, Monangambe.
Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feita seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Cedo, quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa a tipoia ou o cacho de dendém, quem capina e paga recebe desdém, fuba podre.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de maio de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, forças governamentais preparam contra-ofensiva na província de Anbar. Quénia, ataque do Al-Shabaab mata um polícia e fere vários outros. Ucrânia, Amnistia Internacional refere crimes de guerra de ambos os lados. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio do Aputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na província moçambicana de Manica, a violência nas minas de ouro atingiu um nível muito elevado, com frequentes confrontos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos na disputa dos recursos lá existentes. André Batista, com mais pormenores.
A violência nas minas, onde decorre a extração ilegal de ouro, continua com níveis inaceitáveis, com frequentes confrontos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos que disputam o minério do lado de Moçambique, informaram as autoridades.
Este aqui é o problema mais grave que acontece nessas áreas do garimpo.
Precisou Cândida Lucas, administradora moçambicana da Reserva Nacional de Chimanimane, uma importante área de conservação transfronteiriça do distrito de Sussundenga, Manica, e em simultâneo do distrito da província de Manicaland, no Zimbábue. Lucas assegurou que 80% dos garimpeiros que atuam ilegalmente na extração de ouro no parque são de origem zimbabuiana e de etnia Mashurugu, largamente conhecido pelo nível de agressividade e unida para lutas em grupos. Na semana passada, uma nova operação da Polícia Ambiental, recentemente instituída, deteve 27 garimpeiros, 9 dos quais do Zimbábue, prontamente repatriados, subindo para 130 zimbabuianos extraditados nos últimos 3 meses na província de Manica. Esta região é, desde há alguns anos, palco de conflitos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos e entre estes e as autoridades policiais em torno da exploração de ouro, muitas das vezes ilegal. Em fevereiro, garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos juntaram-se contra uma operação da polícia para impedir violência e extração ilegal de ouro, provocando uma revolta que saldou em 3 garimpeiros mortos por baleamento, dezenas de feridos, incluindo agentes da corporação, e centenas de detidos. Belmiro Mutadiwa, porta-voz do comando da Polícia de Manica, reconheceu a resistência e a gravidade da ação dos ilegais em vários focos de garimpo na província e garantiu que vários esforços estão em curso para combater o fenómeno e reduzir a violência nas minas.
Já estamos a fazer o nosso trabalho. Inclusive, há 2 semanas atrás foi possível tivemos a detenção de cerca de 27 garimpeiros ilegais, dos quais 9 eram zimbabueanos. Portanto, também foi possível apreender o mineral que eles estavam a extrair, foi possível apreender todos os instrumentos que usam para o garimpo.
Declarou Belmiro Mutetiwa, sustentando ter sido criada uma equipe multissetorial para atacar o problema. Entretanto, disse que as operações da polícia têm reduzido, ainda que de forma tímida, ou à vontade dos garimpeiros estrangeiros em Manica, estando em curso a sensibilização dos nacionais para se formarem em associações e a legalizarem-se. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Os ministros da Defesa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, estão reunidos em São Tomé, no 16º Fórum daquela comunidade. Em discussão estão as políticas de defesa nacional de cada país e também os projetos de intercâmbio entre os Estados-membros. Com mais pormenores, a partir de São Tomé, nosso correspondente Oscar Medeiros.
Neste encontro, São Tomé e Príncipe assumiu a presidência do grupo que pretende criar um contingente militar para apoiar operações de manutenção de paz das Nações Unidas. A proposta foi lançada pelo ministro da Defesa de Portugal, José Pedro Aguiar Branco, e vai constar do documento intitulado Identidade da CPLP no domínio da defesa.
Nas operações de manutenção da paz, a CPLP tem meios, condições e capacidade para um contributo coletivo efetivo. A nossa experiência individual em várias missões das Nações Unidas devia ser aproveitada para enviar um contingente CPLP numa operação de manutenção de paz das Nações Unidas. Devemos ser ambiciosos se queremos uma CPLP relevante no plano internacional.
Por seu lado, o ministro santomense da Defesa e do Mar, Carlos Stock, destacou a importância deste fórum no apoio ao combate de grupos extremistas como o Estado Islâmico e o Boko Haram.
A nossa comunidade é uma plataforma de comunicação, um fórum de concertação político-diplomático, um encontro de culturas e de partilha de segurança e defesa e constitui um importante contributo para o reforço da afirmação de todos os países lusófonos nos contextos em que regionalmente os seus Estados-membros se inserem.
Durante o 16º encontro dos ministros da Defesa da CPLP, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o moçambicano Murad Mourage, dirigiu-se em especial à Guiné-Bissau, que acabou de reintegrar o grupo depois do fim da crise político-militar.
Sei que nesta fase decisiva do seu país vai precisar ainda de nós e nós estaremos lá para continuar a apoiar a Guiné-Bissau. Espero também que durante os corredores, durante as reuniões informais que vamos tendo aqui nesta curta estadia em São Tomé e Príncipe, Vossa Excelência terá a ocasião de reiterar junto de seus colegas a difícil fase que Guiné-Bissau vive neste momento e que necessita do apoio incondicional, sobretudo na reforma das Forças Armadas e Defesa de Guiné-Bissau.
Neste encontro dos ministros da Defesa da CPLP, o ministro angolano João Lourenço saiu com uma convicção no que toca à cooperação entre os países membros.
Mais unidos, mais fortalecidos, com a ideia de que unidos somos mais fortes.
A criação de um colégio de defesa da CPLP, com cursos de especialização para militares dos países membros, bem como o desenvolvimento de projetos de investigação conjunto e intercâmbio entre os hospitais militares dos países da comunidade lusófona, estão também entre as propostas que fazem parte do documento final deste encontro dos ministros da defesa da CPLP em São Tomé. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Passagem agora para Cabo Verde, onde o governo está a trabalhar para reforçar os mecanismos de defesa e segurança. E para isso aprovou em Conselho de Ministros um projeto de lei contra o financiamento do terrorismo. Eugénio Teixeira com a reportagem.
Para a Ministra da Administração Interna, este instrumento, que será submetido ao Parlamento para discussão e aprovação, reveste grande importância, sendo Cabo Verde um país arquipelágico situado no Atlântico entre África e Europa, portanto uma rota propícia para as ações dos criminosos. Marisa Moraes afirma ser necessário a criação de condições que permitam combater o terrorismo e outras criminalidades.
Nós estamos na área, a nossa sub-região da África do Oeste, não é? Estamos numa área, portanto, que comporta um conjunto de perigos. Estamos também numa área de tráficos ilícitos. Sabemos as ligações que acontecem em todo o mundo entre os tráficos e o próprio terrorismo como forma de financiamento. Portanto, julgo que foi uma medida muito assertiva por parte da iniciativa do Ministério da Justiça, aprovada, como disse, em Conselho de Ministros, e julgo que é uma medida muito assertiva, porque, de facto, Cabo Verde tem de continuar a preparar-se. Nenhum país está preparado para o terrorismo, é bom dizê-lo, não é? Mas temos de criar as condições necessárias para termos as respostas mínimas. É um trabalho que está a ser feito com discrição, com cautela e com muita persistência.
Algumas perguntas já têm sido colocadas sobre a expansão do islamismo e aumento da presença de árabes no arquipélago, advogando se isso pode constituir preocupação para a segurança interna das ilhas situadas no Atlântico Médio. A ministra da Administração Interna diz que não se deve fazer este tipo de relação direta, já que todas as religiões devem ser respeitadas e tratadas como estruturas que enveredam pelos caminhos positivos. Contudo, Marisa Moraes afirma que se deve estar vigilante, prevenindo atos criminosos que possam ser praticados por pessoas radicais, independentemente da sua origem e religião.
Eu não faço esse tipo de relações diretas. Temos de saber distinguir e respeitar todas as religiões e temos, volto a dizer, de saber distinguir entre o islamismo e algum radicalismo por parte de alguns fundamentalistas. Mas são distinções que temos de saber fazer no terreno.
O governo cabo-verdiano quer reforçar medidas de combate ao terrorismo e outras criminalidades, por isso aprovou uma proposta de lei que vai submeter ao Parlamento, proposta de lei sobre o combate ao financiamento do terrorismo. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. A embaixada americana em Bangkok, na Tailândia, revelou que os militares americanos começaram já a realizar voos de patrulha marítima ao largo das costas da Malásia, iniciativa para procurar milhares de imigrantes que se acreditam estejam à deriva em precárias embarcações. Este é o tema do trabalho do nosso correspondente Steve Herman, apresentado aqui na Voz da América pelo Paulo Oliveira.
Uma declaração da porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos, enviada à VOA News, indica que, em consulta com os governos da região, os Estados Unidos iniciaram, no dia 24 de maio, voos de vigilância marítima ao largo da costa ocidental da Malásia. A mesma fonte salientou que os voos são consistentes com a oferta de assistência aos governos da região para melhorar a compreensão da situação no mar de Andaman e na baía de Bengala. Um porta-voz da 7ª Esquadra dos Estados Unidos indicou que todas as perguntas sobre os voos de vigilância deviam ser endereçadas ao Pentágono, que na passada quinta-feira, recordamos, indicara estar a ser ponderada uma operação daquele género. Após a Tailândia ter iniciado uma repressão sobre exposições de paragem para os imigrantes ao longo da fronteira com a Malásia, alguns elementos das redes de tráfico humano começaram a abandonar os barcos no mar à deriva. A Indonésia, a Malásia e a Tailândia, que enfrentaram críticas internacionais por rejeitarem inicialmente as embarcações que procuravam refúgio, anunciaram que temporariamente iriam autorizar as pessoas que se encontravam nos barcos a chegar à terra para serem processadas ou reassentadas noutros locais. Os passageiros são rohingyas da Birmânia e do Bangladesh. Vários milhares de imigrantes têm sido salvos ao largo da Indonésia e da Malásia ou têm nadado para a terra, com grupos dos direitos humanos a indicar que milhares de outros continuam à deriva nos mares. Na sexta-feira, dirigentes da Birmânia, da Tailândia, da Malásia, da Indonésia e dos Estados Unidos, bem como de outros países, vão reunir em Bangkok para debater a crise humanitária.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. Os recentes avanços do Estado Islâmico no Iraque estão a causar inquietação, que foi aprofundada depois do secretário de Defesa americano Ashton Carter ter afirmado que as forças governamentais iraquianas não tinham demonstrado vontade de lutar quando foram atacadas na cidade de Ramadi, no oeste do país. Um legislador iraquiano, Hakim al-Zamili, descreveu os comentários do secretário de Defesa americano como sendo irrealistas e sem qualquer fundamento. O próprio primeiro-ministro iraquiano desmentiu também as acusações de Carter. Entretanto, numa entrevista à revista The Atlantic, no mês passado, o próprio presidente Obama reconheceu que a perda de Ramadi tinha sido um revés tático, acrescentando que nas zonas sunitas é preciso mais treino e mais empenhamento. O presidente americano disse que teve sempre em perspectiva uma campanha de vários anos contra o Estado Islâmico. Mas isso não satisfaz todos. O chefe do Comitê do Senado para as Forças Armadas, o senador republicano John McCain, disse à cadeia de televisão CBS que a administração Obama não tem uma estratégia para derrotar o Estado Islâmico. Este é o tema que vai ser desenvolvido em mais pormenor, mais adiante, aqui na Voz da América, pelo João Santa Rita. Portanto, dentro de cerca de mais 20 minutos poderá ouvir a reportagem acerca desta questão dos avanços do Estado Islâmico no Iraque. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, afirmou que existem provas indubitáveis de crimes de guerra na Ucrânia, apesar do cessar-fogo virtual. Investigadores daquela organização entrevistaram 30 prisioneiros de ambos os lados do conflito e, à exceção de um deles, todos queixaram de terem sido vítimas de tortura. Os prisioneiros disseram à Amnistia que foram vítimas de agressões violentas, de choques elétricos, de privação de sono e de execuções fictícias. Entre eles, Dmitry Diryavka, um ucraniano lutando nas fileiras dos separatistas, apoiados pela Rússia. Ele foi capturado por milícias pró-ucranianas perto de Debaltseve. Segundo ele, as milícias capturaram-no perto de Sloviansk e puseram-no junto a uma fossa escavada na terra. Cobriram a sua cabeça com um saco, dispararam um tiro que rasou a sua cabeça, deitaram-no na fossa e começaram a enterrá-lo vivo. Perdeu então a consciência. Foi depois finalmente transferido para o sistema prisional oficial ucraniano. Aí foi alvo de agressões e tentaram obrigá-lo a assinar documentos, dizendo que tinha participado na execução de civis e também em roubos. Segundo Joanne Mariner, da Amnistia Internacional, os autores dos abusos de ambos os lados tinham várias motivações.
They were interrogated about where weapons were hidden, who commanders were, etc.
Eles foram interrogados acerca de locais onde poderiam estar escondidos armamentos, acerca de quem eram os seus comandantes. Outros foram agredidos e obrigados a darem os números dos seus cartões bancários e as suas contas foram esvaziadas. Houve também casos de pessoas agredidas pura e simplesmente por vingança.
Segundo Mariner, as autoridades ucranianas não parecem interessadas em investigarem as queixas de torturas.
They would be brought before judges, even with bruises on their face.
Eles foram levados à presença dos juízes com escoriações nas faces e com os dentes partidos, e os juízes não ordenaram a abertura de investigações.
A Amnistia Internacional diz que, por seu lado, os separatistas pró-russos procederam à execução sumária de pelo menos 8 combatentes pró-governamentais. Nenhum dos lados respondeu às acusações e a Amnistia Internacional apelou às Nações Unidas para que enviem com urgência uma missão à Ucrânia para inspecionar as condições de detenção em ambos os lados. E, amigo ouvinte, está sintonizado com a Voz da América, transmitindo a partir de Washington. A Missão de Observação Eleitoral da União Africana apresenta relatos mistos sobre o processo de votação realizado no domingo passado na Etiópia. O chefe da missão, Hifikepunye Pohamba, ex-presidente da Namíbia, diz, por exemplo, que em algumas mesas os apoiantes do partido no poder exortaram os eleitores a votarem a seu favor. O mesmo Pohamba também diz que o processo foi calmo, pacífico e digno de crédito, tal como refere de seguida o Amâncio Miguel.
A Missão de Observação da União Africana foi a única presente nas eleições e era constituída por 59 elementos num país de 94 milhões de habitantes.
The AU Election Observers Mission concludes that the parliamentary elections were calm, peaceful and credible.
A Missão de Observação Eleitoral da União Africana conclui que as eleições parlamentares foram calmas, pacíficas e credíveis. Foi uma oportunidade dada a todo o povo etíope para expressar a sua escolha nas mesas de votação.
Hifikepunye Pohamba, ex-presidente da Namíbia, chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Africana. A missão disse que não teve informação sobre casos graves de violência ou problemas no dia da eleição. Mas Pohamba, na sua longa avaliação, disse que os observadores viram apoiantes do partido no poder a exortarem abertamente os eleitores a votar no seu partido. Algumas mesas de votação foram abertas antes das 6, a hora estipulada, e em muitos postos de votação foram usadas urnas de lona escura e não transparente. No meio de críticas, Pohamba apela à calma.
The OAU Election Observer Mission encourages political parties, candidates.
A Missão de Observação Eleitoral da União Africana encoraja os partidos políticos, seus apoiantes e eleitorado a manter o ambiente predominante de paz que caracterizou o período pré-eleitoral e o dia das eleições e insta o uso de canais legais para reclamações de recursos caso exista alguma disputa pós-eleitoral.
As eleições de domingo foram as primeiras à escala nacional desde a morte em 2012 de Meles Zenawi, que ascendeu ao posto na sequência de um golpe de Estado que afastou o governo marxista. O seu sucessor, Hélène Mariam de Lassène, um ex-académico, é tido como moderado, mas a oposição diz que o seu governo manteve as fortes táticas de repressão e manipulação. A Frente Popular Revolucionária Democrática da Etiópia, partido de Haile Mariam, votou recentemente na limitação de 2 mandatos para o cargo de primeiro-ministro, significando que, em caso de vitória, ele apenas terá mais um mandato. Os resultados finais são esperados a 22 de junho.
Os militantes do grupo Al-Shabaab, que desde há muito vem lutando pelo controle da Somália, têm recrutado igualmente milhares de jovens no vizinho Quênia. O repórter da Voz da América, Mohamed Yusufu, visitou a localidade queniana de Isiolo e entrevistou familiares de jovens recrutados pelo grupo militante islâmico, assim como um homem que ajudou no processo de recrutamento. Um grupo de mulheres reunidas num restaurante ao ar livre em Isiolo falam acerca dos seus entes queridos levados pelo grupo militante e acerca das maneiras de fazer com que outros não caiam nas mãos dos recrutadores. Para Zainab Ashi, é uma ferida ainda aberta. Segundo ela, o seu filho deixou a casa no dia 1 de maio para aquilo de que devia ser um retiro islâmico. Uma semana depois, recebeu um telefonema. Ele disse Ashi, que estava com outros 4 rapazes em Liboy, uma cidade queniana junto à fronteira com a Somália. Tinham sido detidos pelas forças de segurança quenianas, acusados de tentarem atravessar a fronteira para ingressarem no Al-Shabaab. Outra mulher, Alima Hassan, afirmou-nos que o seu filho adolescente estava com o Al-Shabaab desde há 8 meses. Acrescentou que, antes de sair de casa, pediu cerca de $40 para uma visita de estudo da escola e nunca mais regressou. 3 semanas depois telefonou para dizer à família que estava com o grupo de militantes. A vasta rede que alicia os jovens a aderirem ao grupo começa com recrutadores no terreno. O repórter da Voz da América falou com um desses contactos locais, um homem de nome Ali. Com 20 e poucos anos de idade, ele disse-nos que estava envolvido nas atividades de recrutamento do Al-Shabaab em Isiolo. Segundo ele, o seu trabalho consiste em identificar jovens rapazes desocupados e levá-los à mesquita. A partir daí, outras pessoas tomam as rédeas da operação. Ali disse-nos que os rapazes estão convencidos à partida que vão apenas participar num retiro espiritual para muçulmanos com a duração de 4 meses. Ali é apenas um dos muitos elementos da rede de recrutamento dos jihadistas que desenvolvem o seu trabalho secretamente no Quênia. O governo no Quênia não esconde a sua preocupação e as famílias da região sentem-se impotentes para fazer frente a um inimigo que trabalha dia e noite para levar os seus filhos e transformá-los em extremistas islâmicos. Amigo ouvinte, está sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. E como habitualmente, temos de seguida aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva vamos começar em Madrid, onde tudo indica que Rafa Benítez vai ser o novo treinador de Cristiano Ronaldo e companhia do Real Madrid. Benítez é o atual treinador do Nápoles em Itália. Ontem, o presidente do Real, Florentino Pérez, confirmou que Carlo Ancelotti foi destituído de treinador numa decisão que Pérez disse ter sido muito difícil. Ancelotti chegou ao Real Madrid para substituir José Mourinho em 2013. Na sua primeira época, levou o Real à conquista da Liga dos Campeões e a Copa del Rey e a Taça de Espanha. Este ano ganhou o Campeonato do Mundo de Clubes, de resto mais nada. Arrivederci, Madrid. O grande rival do Real Madrid, é claro, está o Barcelona, e aí parece que quem está zangado é o defesa-direito Dani Alves. Diz que foi menosprezado e que já está, nas suas palavras, com um pé, a cabeça e meio corpo fora do clube. Ora bem, o seu contrato termina no dia 30 de junho. Em Itália, ontem, o Roma assegurou o segundo lugar do campeonato italiano ao bater o Lazio por 2-1. Em Portugal, o Benfica disse que vai apresentar uma proposta de novo contrato a Jorge Jesus depois da final da Taça da Liga. Jesus é treinador do Benfica desde 2009. Já ganhou 3 vezes o campeonato, uma Taça de Portugal, 4 Taças da Liga. basquetebol americano, NBA, hoje o Cleveland Cavaliers recebe o Atlanta Hawks no quarto jogo da final da Conferência Leste. Cleveland comanda por 2-1. Ontem, o Houston Rockets, a jogar pela sobrevivência, bateu o Golden State por 128-115. Golden State comanda por 3-1. Amanhã o jogo é no terreno do Golden State. Para o Houston vai ser muito difícil. Ontem foi James Harden quem manteve o Houston na corrida à final da NBA. Marcou 45 pontos na vitória da sua equipa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. O governo iraquiano anunciou que desencadeou uma operação para retomar a província de Anbar, no oeste do país, uma província que se encontra sob o controle dos militantes do Estado Islâmico. O anúncio foi feito cerca de 2 semanas depois dos combatentes islamitas se terem apoderado da capital provincial Ramadi. Desde então, forças do exército iraquiano e milícias pró-governamentais têm-se concentrado a leste da cidade, preparando uma ofensiva para tentar retomar aquela província de maioria sunita. Enquanto isso, o Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelos disparos feitos por um soldado tunisino e que custaram a vida a 7 outros militares e ferimentos noutros 10 no interior de um quartel em Tunis. O incidente, por parte de um sargento identificado como Mehdi Jami, na cerimónia do içar da bandeira num quartel tunisino, ocorreu 2 meses após o ataque terrorista contra um museu da capital da Tunísia, que custou a vida a 22 pessoas. No Quênia, a polícia afirmou que um dos seus agentes morreu e que outros 2 ficaram feridos quando supostos elementos do grupo Al-Shabaab atacaram patrulhas policiais perto da fronteira com a Somália. O ataque ocorreu ontem, perto de Garissa, onde, no mês passado, recordamos, um ataque dos militantes somalis contra a universidade local fez 148 mortos. O Al-Shabaab afirma que o ataque de ontem causou a morte de 20 polícias quenianos, mas as autoridades locais negam, portanto, essas reivindicações. Os Estados Unidos estão a realizar voos de busca para ajudar a localizar imigrantes que tenham sido abandonados por traficantes nos mares do sudeste da Ásia. Segundo a embaixada americana na Tailândia, os voos de busca tiveram início no domingo ao largo das costas da Malásia. A embaixada não forneceu mais detalhes, exceto para indicar que os voos começaram após consultas com governos da região. Milhares de imigrantes e de refugiados encontram-se à deriva em embarcações superlotadas no mar de Andaman e também na Baía de Bengala. O julgamento do jornalista americano do Washington Post, Jason Rezaian, começou esta terça-feira em Teherão, mas decorreu à porta fechada. A agência de notícias estatal iraniana, a IRNA, informou que o julgamento decorria num tribunal revolucionário, que normalmente acolhe casos relativos à segurança nacional. O jornalista foi preso em julho passado, manteve-se até agora sem acusação formal em detenção e impedido de contactar um advogado. Apenas recentemente teve um breve contacto com um advogado que o informou que estava a ser acusado de espionagem e de propaganda inimiga. O irmão de Jason Rezaian, Ali, disse que o julgamento decorre à porta fechada porque as autoridades sabem que não possuem provas contra ele. Amigo ouvinte, foram as notícias aqui na Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor, continue com a Voz da América.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, o céu pouco nublado, temperatura de 30 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção contínua, o Mariano. A assistência técnica é de Misha Dubinsky. Títulos das principais notícias a esta hora. Governo iraquiano inicia a operação para retomar Ramadi. Estado Islâmico reivindica a responsabilidade por ataque em Tunis. No Quênia, polícias atacados por elementos da Al-Shabaab. Terça-feira, 26 de maio de 2015, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar na província moçambicana de Manica, onde a violência nas minas de ouro atingiu um nível muito elevado, com frequentes confrontos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos, isto na disputa daqueles recursos. Os detalhes com o André Batista.
A violência nas minas, onde decorre a extração ilegal de ouro, continua com níveis inaceitáveis, com frequentes confrontos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos que disputam o minério do lado de Moçambique, informaram as autoridades.
Este aqui é o problema mais grave que acontece nessas áreas do garimpo.
Precisou Cândida Lucas, administradora moçambicana da Reserva Nacional de Chimanimane, uma importante área de conservação transfronteiriça do distrito de Sussundenga, Manica, e em simultâneo do distrito da província de Manicaland, no Zimbábue. Lucas assegurou que 80% dos garimpeiros que atuam ilegalmente na extração de ouro no parque são de origem zimbabuiana e de etnia Mashurugu, largamente conhecido pelo nível de agressividade e unida para lutas em grupos. Na semana passada, uma nova operação da Polícia Ambiental, recentemente instituída, deteve 27 garimpeiros, 9 dos quais do Zimbábue, prontamente repatriados, subindo para 130 zimbabuianos extraditados nos últimos 3 meses na província de Manica. Esta região é, desde há alguns anos, palco de conflitos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos e entre estes e as autoridades policiais em torno da exploração de ouro, muitas das vezes ilegal. Em fevereiro, garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos juntaram-se contra uma operação da polícia para impedir violência e extração ilegal de ouro, provocando uma revolta que saldou em 3 garimpeiros mortos por baleamento, dezenas de feridos, incluindo agentes da corporação, e centenas de detidos. Belmiro Mutadiwa, porta-voz do comando da Polícia de Manica, reconheceu a resistência e a gravidade da ação dos ilegais em vários focos de garimpo na província e garantiu que vários esforços estão em curso para combater o fenómeno e reduzir a violência nas minas.
Já estamos a fazer o nosso trabalho, inclusive há 2 semanas atrás foi possível tivemos a detenção de cerca de 27 garimpeiros ilegais, dos quais 9 eram zimbabueanos. Portanto, também foi possível apreender o mineral que eles estavam a extrair, foi possível apreender todos os instrumentos que usam para o garimpo.
Declarou Belmiro Mutetiwa, sustentando ter sido criado uma equipe multissetorial para atacar o problema. Entretanto, disse que as operações da polícia têm reduzido, ainda que de forma tímida, o à vontade dos garimpeiros estrangeiros em Manica, estando em curso a sensibilização dos nacionais para se formarem em associações e a legalizarem-se. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África, 14 horas, 4 minutos, 30 segundos, economia com o Eduardo Ferro.
O principal desafio de Moçambique é manter-se atraente para os investidores estrangeiros que, juntamente com o investimento público, sustentam as taxas de crescimento superiores a 7%, afirma o relatório Perspectivas Económicas em África 2015, agora divulgado pelo Banco Africano de Desenvolvimento. O documento lembra que os déficits orçamentais, consecutivamente altos, atingindo os 10% do Produto Interno Bruto em 2014, empurram a dívida pública moçambicana para 56,8% do Produto Interno Bruto, sendo esperada uma consolidação orçamental progressiva neste e no próximo ano, que acomode também uma diminuição do financiamento dos doadores internacionais. No ano passado, Moçambique cresceu 7,6% e a perspectiva mantém-se positiva, com o Banco Africano de Desenvolvimento a prever uma expansão da economia de 7,5% para este ano e uma aceleração para 8,1%. No próximo ano, o relatório refere ainda que as economias africanas deverão abrandar o crescimento este ano para 4,5% e que poderão acelerar para 5% no próximo ano. O documento prevê que a população africana triplique até 2050, argumentando que, por isso, a modernização das economias locais será crucial para aumentar a competitividade do continente e melhorar as condições de vida da sua população. As reformas estruturais em Angola são fundamentais para aumentar a eficácia na alocação dos recursos e criar condições para acelerar a economia, que este ano deve abrandar para 3,8%, prevê o relatório Perspectivas Económicas em África 2015, a que fazíamos há pouco referência. De acordo com o relatório, as reformas estruturais são assim imperativas para garantir um desenvolvimento equitativo no futuro e é necessário melhorar a gestão das receitas do setor petrolífero para assegurar a inclusão e criar poupanças para as gerações futuras, lê-se nas 14 páginas dedicadas especificamente à Angola, o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana. Apesar da descida do preço do petróleo e do efeito na economia, as políticas macroeconómicas adequadas ajudaram a garantir um crescimento económico de 4,5% no ano passado, o que já era um abrandamento face aos 6,8% de 2013. Refere, por outro lado, que as pressões sociais estão a aumentar em Angola devido ao aumento do desemprego, que o BAD estima estar nos 26%, referindo que são, portanto, imperativas as reformas estruturais. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares, a libra estava cotada a 1,54 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,99 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Emissão de terça-feira, dia 26 de maio de 2015, da Voz da América em português. Recentes avanços do Estado Islâmico no Iraque estão a causar inquietação que foi aprofundada depois do secretário da Defesa norte-americano, Ashton Carter, ter afirmado que as forças governamentais iraquianas não tinham mostrado vontade de lutar quando foram atacadas em Ramadi. João Santa Rita.
Um legislador iraquiano, Hakim Al-Zamili, descreveu os comentários do secretário de Defesa americano como sendo irrealistas e sem qualquer fundamento. O próprio primeiro-ministro iraquiano desmentiu também a acusação de Carter. Mas o analista de questões do Médio Oriente e Iraque, Nabil Khoury, da Universidade do Noroeste, aqui nos Estados Unidos, disse que o governo americano já deveria saber há algum tempo que um dos grandes problemas a que as Forças Armadas iraquianas fazem face é a corrupção.
A corrupção das Forças Armadas significa que muito dinheiro do orçamento para os militares não chega de facto aos militares, mas vai sim para os bolsos de pessoas no governo e de generais.
Khoury disse que o poderio das Forças Armadas foi inflacionado e Bagdad não conseguiu dar motivação para se combater o Estado Islâmico. Khoury disse acreditar que Ramadi, tal como recentemente Tikrit, será recapturada, mas o uso de forças paramilitares nessas operações demonstra que as Forças Armadas iraquianas não são adequadas para a sua missão. Numa entrevista com a revista The Atlantic o mês passado, o presidente Obama reconheceu que a perda de Ramadi tinha sido um revés tático, acrescentando que nas zonas sunitas é preciso mais treino e mais empenho. O presidente disse que teve sempre em perspectiva uma campanha de vários anos contra o Estado Islâmico. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, sublinhou esta questão.
We would expect to see ISIL sustain additional degradation between now and the next couple of years.
Esperamos ver a degradação do Estado Islâmico nos próximos anos. Isso vai requerer a aplicação de uma estratégia com um aumento de treino e ajuda que estamos a fornecer, o uso de ataques aéreos, investimento nos nossos parceiros da coligação. Isso vai requerer um empenho constante.
Mas isso não satisfaz todos. O chefe do Comitê do Senado para as Forças Armadas, o senador John McCain, disse à cadeia de televisão CBS que a administração Obama não tem uma estratégia para derrotar o Estado Islâmico.
We need to have a robust strategy. We need more troops on the ground. We need forward air controllers.
Precisamos de uma estratégia robusta. Precisamos de ter mais soldados no terreno. Precisamos de controladores aéreos em posições avançadas. Cerca de 75% das missões aéreas de combates regressam sem terem usado as suas armas. Isto porque não tem uma pessoa no terreno que possa identificar alvos em movimento. Precisamos de uma estratégia e não há estratégia.
Palavras do senador John McCain. Na cadeia de televisão ABC, perguntaram, por outro lado, ao chefe do Comitê das Forças Armadas da Câmara dos Representantes, William McThornberry, se o Estado Islâmico está a ganhar a guerra.
They have a lot of momentum on their side. You see, not only ISIS gaining territory in Iraq.
Tem um grande ímpeto do seu lado. Os mapas mostram o terreno que o Estado Islâmico está a ganhar no Iraque e na Síria, mas o que os mapas não mostram é que a sua ideologia continua a crescer. Há combatentes jihadistas do Mali, Somália, Líbia, até ao Paquistão e Afeganistão, que prometeram a sua aliança ao Estado Islâmico.
O congressista acrescentou que se conselheiros americanos estivessem no terreno a dirigir ataques aéreos com mais efetividade, a luta por Ramadi teria sido mais difícil. O congressista Adam Schick, do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, disse à cadeia de televisão CBS que o foco da estratégia americana deve ser mais do que apenas ataques aéreos.
I think the more important metrics are how are we doing at stopping foreign fighters entering the country.
Há outras medidas que têm que ser tomadas em conta, como o que estamos a fazer para impedir combatentes estrangeiros de entrarem no país, o que estamos a fazer para acabar com os recursos do Estado Islâmico, o que estamos a fazer com os nossos aliados do Golfo na luta ideológica e o que podemos fazer nessa questão. E o que estamos a fazer em termos de apoio militar? Nesta última questão temos que falar de Ramadi. Temos que fazer muito trabalho para manter a pressão sobre o governo iraquiano, para incorporar nas suas fileiras os sunitas, para retirar as tribos sunitas do Estado Islâmico.
Palavras do congressista Adam Schick, do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes. Por seu turno, Michel Flournoy, que trabalha em questões de defesa para a administração Obama, disse que a hesitação dos Estados Unidos em envolver-se novamente no Iraque faz com que o Estado Islâmico seja não só uma ameaça para o Iraque e Síria, mas também para os Estados Unidos. Flournoy disse que, com centenas de combatentes a chegarem à região do estrangeiro, os Estados Unidos precisam de uma política mais agressiva.
Horas 13:45, emissão em português da Voz da América, de terça-feira, dia 26 de maio de 2015.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco Ana Guedes, com temas de saúde.
Mas, antes mais, votos de uma boa saúde para todos os que estão connosco para o nosso auditório. Hoje vamos falar de varizes, um problema tanto para mulheres como para homens, mas mais vulgar nas mulheres. Depois vamos falar de vários acordos a que chegaram os países que participam na Organização Mundial de Saúde, entre eles sobre a polio e a malária. Mas comecemos pelas varizes. O problema das varizes é muito comum e afeta muitas mulheres. As veias dilatadas, que não conseguem bombear o sangue de volta para o coração, acabam tornando-se varizes que podem ou não ser visíveis. Quando ficam visíveis, têm o aspecto de ramificações bem grossas, vermelhas ou azuladas. Em geral, surgem nos membros inferiores no corpo, pés, pernas e coxas. Com sintomas, temos a dor, a sensação de peso, coceira ou queimação. Dá também desconforto que pode se intensificar ao longo do dia. Além disso, o inchaço nos tornozelos e câmbrias noturnas são também comuns. As mulheres têm maior possibilidade de desenvolver varizes devido a fatores hormonais que interferem na dilatação das veias, que assim alargam e ficam com menos capacidade de bombear o sangue. Este é um problema que normalmente aparece após os 30 anos. Relativamente à questão hereditária, a possibilidade de se ter varizes é maior se outros familiares também tiveram o mesmo problema. A gravidez pode também aumentar o risco, isto porque durante ela há alterações hormonais e ganha-se peso. Para além disso, com o aumento do útero onde se encontra o bebê, este pressiona as veias importantes das pernas, levando-as a incharem, por assim dizer, e a dificultarem a circulação. É de facto verdade, pois durante a gestação diversos fatores contribuem para as varizes ou aparecimento, para que elas deem a cara. Alterações hormonais, aumento de peso, alguns deles. Além disso, com o desenvolvimento do bebê, o útero vai começar a ficar maior, começa também a pressionar as veias importantes das pernas, o que aumenta as possibilidades delas dilatarem a circulação, só melhora normalmente 6 meses depois do parto. Usar salto alto pode também contribuir para a formação de varizes, pois o salto alto faz contrair a barriga da perna, o que prejudica a circulação, principalmente a mulheres acima de peso. Mas não é causa isolada do surgimento de varizes. A pessoa precisa ter tendência a tê-las, mas o risco aumenta, claro, com o uso frequente de saltos altos. Também é parcialmente verdade que a musculação pode causar varizes, mas quando os exercícios são bem orientados e praticados com os pesos adequados, não provocam varizes. Aliás, eles até ajudam a prevenir o problema. Mas se a pessoa treina com muito peso para ficar musculosa, as veias tendem a dilatar demais, podendo dar origem ao mal. Por isso, qualquer atividade física deve ser sempre acompanhada por um profissional. Parcialmente verdade é ainda que medicamentos anticoncepcionais podem criar varizes. A maioria das pílulas anticoncepcionais têm na sua composição dois hormónios, o estrogênio e a progesterona. Se a mulher que optou por esse método já tem predisposição para trombose, o anticoncepcional, ao alterar as doses hormonais no organismo, pode assim causar o aparecimento de vasinhos e varizes e até aumentar o risco de trombose ou embolia pulmonar. Por isso é importante escolher o método contraceptivo com o seu ginecologista e informá-lo do seu histórico de doenças, assim como o da sua família. Vale a pena lembrar que a combinação entre a pílula e o cigarro aumenta os riscos não só de varizes, mas também de derrame e de outras doenças vasculares. É recomendável deitar com as pernas para cima para melhorar a circulação do sangue e, consequentemente, prevenir o problema. Esta prática alivia o desconforto de quem passa o dia na mesma posição, mesmo que a pessoa não tenha varizes. Contudo, há 3 mitos associados às varizes que não são verdade. Cruzar as pernas não faz aparecer varizes. O que pode fazer é ficar muito tempo na mesma posição, seja sentado ou de pé. Não há cremes que façam desaparecer as varizes, apesar da indústria cosmética e se prometer, mas por serem à base mentol podem, e sim, aliviar a dor. Pelo que não há creme que elimine as varizes. Pode, todavia, recorrer à cirurgia tradicional ou à radiofrequência, que queima as paredes das varizes. Pode também usar meias elásticas que ajudam no desconforto. Por último, vasinhos que aparecem à superfície da pele não são varizes. Chamam-lhe varicoses. Estes vasinhos são pequenos vasos, como o nome indica, que não causam problemas de circulação ou desconforto, como a variz, que é uma veia afetada que engrossa. Os vasinhos podem ser eliminados por uma questão estética. Já as varizes são veias que dilatam e que causam cansaço e peso nas pernas. Os países representados na Organização Mundial de Saúde estiveram reunidos e chegaram a entendimento sobre regulamentações sanitárias internacionais e fortalecimento dos cuidados cirúrgicos. Chegaram também a acordo para a erradicação da polio e a um outro acordo sobre a estratégia global para combater a malária entre 2016 e 2030. A reportagem com Laura Gilbert, da Rádio ONU.
A Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, chegou a acordos sobre a erradicação da poliomielite, a continuação da implementação das regulamentações sanitárias internacionais de 2005 sobre cuidados cirúrgicos e produtos médicos. O encontro mencionou que a erradicação da polio só pode ser alcançada através de solidariedade global. Revendo os impactos das ações em curso, os representantes destacaram avanços na África, que não registra nenhum caso causado pelo polivírus selvagem desde agosto de 2014. Também foi ressaltado o sucesso na contenção de 3 grandes surtos plurinacionais no Oriente Médio, no Chifre da África e na África Central. Os representantes dos países também citaram ações contínuas no Paquistão e o forte progresso sendo feito em coordenação com a Aliança Gavi na direção da introdução da vacina inativa poliomielite e preparações para a retirada gradual das vacinas orais contra a doença. Os representantes endossaram a recomendação de estender até 2016 o prazo para que todos os países tenham mais tempo para implementar as regulamentações sanitárias internacionais. O recente surto de ebola também destacou a importância de todos os países terem a capacidade de detectar rapidamente, responder e prevenir ameaças de saúde pública como surtos de doenças. As regulamentações de 2005 obrigam todos os países membros a terem essas capacidades. No entanto, apenas 64, um terço de todos os países, relataram ter alcançado os requisitos mínimos em 2014. Também foi reconhecido o importante papel que a Organização Mundial da Saúde, OMS, tem em fornecer orientações e conhecimento especializado para ajudar os países a aprimorar os sistemas de vigilância e serviços de laboratório. Outras ações ressaltadas foram construção de sistemas de alerta precoce e treinamento de trabalhadores de saúde. Representantes dos Estados-membros na Assembleia Mundial da Saúde também concordaram com uma resolução sobre o fortalecimento de cirurgias essenciais e de emergência e anestesia. Outras questões debatidas foram imunização contra a febre amarela e ameaças à saúde colocadas por produtos médicos falsificados, falsamente rotulados e abaixo do padrão. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert.
Obrigada, Laura. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, votos de uma excelente saúde para todos. Ana Guedes despede-se com um abraço.
Obrigado, Ana. 14 horas 22 minutos 30 segundos, passagem para a música. Vamos ficar com o cantor dos Camarões, Pierre Akandegue, África Obota. Flicobot de Pierre Akandega. Vamos para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 26 de maio de 2015. O governo iraquiano anunciou que desencadeou uma operação para retomar a província de Anbar no oeste do país, que se encontra sob controle de militantes do Estado Islâmico. O anúncio foi feito cerca de duas semanas depois dos combatentes islamitas terem apoderado da capital provincial, a cidade de Ramadi. Desde então, forças do exército iraquiano e milícias pró-governamentais têm-se concentrado a leste da cidade, preparando uma ofensiva para retomar aquela província de maioria sunita. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelos disparos feitos por um soldado tunisino, que custaram a vida a 7 outros militares e ferimentos a mais de 10 outros, isto no interior de um quartel na cidade de Tunis. O incidente por parte do sargento identificado como Mehid Jami, na cerimónia do içar de bandeira no quartel, ocorreu 2 meses após o ataque terrorista contra um museu em Tunis, que custou a vida a 22 pessoas. Segundo testemunhos, o sargento Jami esfaqueou um soldado, retirando-lhe a arma e disparando contra os outros militares antes de ser abatido a tiro. No Quênia, a polícia afirmou que um dos seus agentes morreu e 2 outros ficaram feridos quando supostos elementos do grupo Al-Shabaab atacaram patrulhas policiais perto da fronteira com a Somália. O ataque ocorreu ontem perto de Garissa, onde o mês passado um ataque de militantes somalis contra a universidade local fez 148 mortos. A Al-Shabaab afirma que o ataque de ontem causou a morte de 20 polícias canianos, que as autoridades locais negam ser essas reivindicações. Os Estados Unidos realizam voos de busca para ajudar a localizar imigrantes que tenham sido abandonados pelos traficantes nos mares do sudeste da Ásia. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos em Bangkok, os voos da busca tiveram início no domingo ao largo das costas da Malásia. A Embaixada não forneceu mais detalhes, exceto para indicar que os voos começaram após consultas com os governos da região. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma nação do Pacífico e, como tal, têm um enorme interesse nos povos e no futuro do Sudeste Asiático. A região é a área de alguns dos nossos maiores parceiros comerciais e compram muitas das nossas exportações, suportando assim milhões de postos de trabalho americanos. Necessitamos das parcerias com as Filipinas, a Tailândia, a Indonésia, a Singapura e o Vietnã e outras nações da região para fazer face aos desafios do crescimento da nossa economia, para evitar a proliferação nuclear e resolver a alteração climática. Os Estados Unidos trabalham constantemente para reforçar as antigas alianças e aprofundar as novas. Para tal, altos funcionários dos Estados Unidos encontraram-se recentemente com os seus homólogos da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, na 28ª reunião da série de diálogos anuais destinados a reforçar a nossa parceria estratégica com aquela região. Ambas as partes reiteraram o compromisso de realizar conjuntamente soluções para questões globais, regionais e transnacionais que afetam a região, incluindo as alterações climáticas, as pescas ilegais, a assistência humanitária e a ajuda a desastres e os recentes desenvolvimentos no sul do Mar da China. Os Estados Unidos e a ASEAN debaterão igualmente a situação da migração no Sudeste Asiático e a necessidade de trabalhar rapidamente para salvar vidas e resolver os desafios que contribuem para a imigração. As discussões muito produtivas no diálogo são uma demonstração tangível do nosso compromisso para reequilibrar a política externa dos Estados Unidos para com a Ásia. Foi o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com ou podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. A emissão desta terça-feira, dia 26 de maio, chegou ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos de muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.